Rádio Ribeira 90 FM. Informação.
A Assembleia Municipal de Vidigueira, reunida no passado dia 29 de dezembro em sessão ordinária, aprovou as propostas da Câmara Municipal para as taxas de impostos municipais a aplicar em 2026. Segundo avançou a Câmara de Vidigueira esta terça-feira, o imposto municipal sobre imóveis, o IMI, fixou-se em 0,8% para os prédios rústicos, 0,30% para os prédios urbanos, com uma majoração de 30% para os prédios urbanos degradados. A Câmara de Vidigueira revela ainda que o Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Singulares, o IRS, foi fixado em 5% da participação variável do município dos sujeitos passivos com domicílio fiscal na respectiva circunscrição territorial. No que diz respeito à taxa de derrama, esta foi fixada em 1% sobre o lucro tributável sujeito e não isento de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas, que corresponde à proporção de rendimento gerado na área geográfica do município de Vidigueira por sujeitos passivos residentes em território português que exerçam, a título principal, uma atividade de natureza comercial, industrial ou agrícola e não residentes com estabelecimento estável nesse território. A taxa reduzida foi fixada em 0,01% aos sujeitos passivos com um volume de negócios no ano anterior que não ultrapasse os 150 mil euros. A autarquia vidigrense anunciou ainda a taxa municipal de direitos de passagem nos 0,25%. Beja prepara-se para acolher o primeiro museu de banda desenhada de Portugal, cuja abertura está prevista para 2027. Segundo revelou a Câmara de Beja esta terça-feira, o projeto, há muito ambicionado e agora aprovado, vem reforçar a longa e reconhecida tradição da cidade no domínio da banda desenhada, afirmando Beja como um polo cultural de referência a nível nacional e internacional. Segundo avançou a autarquia bejense, o investimento global ascende a 1.274.027 euros, com financiamento a 85%, e prevê a reabilitação de um edifício devoluto no centro histórico, localizado na rua Dr. Afonso Costa, que será adaptado para acolher um novo equipamento cultural. O Museu de Banda Desenhada de Beja, segundo revela a Câmara Municipal, vai integrar um conjunto diversificado de espaços, incluindo 3 salas de leitura, onde ficará instalada a Biblioteca de Beja, atualmente sediada na Casa da Cultura, 7 salas de exposição permanente, 2 salas para exposições temporárias, 1 sala destinada a oficinas pedagógicas, 1 sala ampla com função de loja, gabinetes, arquivo, terraço e outras valências complementares. O novo museu surge, segundo a autarquia bejense, como um passo decisivo na consolidação de Beja enquanto território de criação, preservação e difusão da banda desenhada, reforçando o seu posicionamento no panorama cultural nacional e internacional. A quantidade de água armazenada nas bacias hidrográficas era, no final de dezembro, superior à média, exceto nas bacias do Mira e Ribeiros do Algarve, segundo avançou o Sistema Nacional de Informação dos Recursos Hídricos. A bacia hidrográfica do Barlavento-Algarvio continuava, no final de dezembro, a ser a que menos quantidade de água reservava, com 54,6%. A média para o mês de dezembro nesta bacia é de 60,1%. Também a bacia do Mira estava no final de dezembro abaixo da média para este mês, encontrando-se com 58,1%. No último dia do mês de dezembro, e comparativamente ao último dia do mês anterior, verifica-se um aumento do volume armazenado em 11 bacias hidrográficas e uma descida em uma. Das 60 albufeiras monitorizadas, 35 apresentam disponibilidades hídricas superiores a 80% do volume total e 3 têm disponibilidades inferiores a 40%. De acordo com os dados do sistema, a bacia do Oeste, Tejo, Guadiana, Douro, Arade, Ave, Cávado, Mondego, Lima e Sado eram as que apresentavam maior volume de água no final de dezembro. A cada bacia hidrográfica pode corresponder mais do que uma albufeira. De acordo com o último boletim meteorológico do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, terminou a seca fraca que ainda existia no final do mês de novembro nos distritos de Beja, Évora e Faro. A Junta de Freguesia de Vila de Frades vai proceder esta terça-feira à entrega do cabaz bebê. Segundo anunciou a Junta de Freguesia, este cabaz é composto por bens de primeira necessidade do bebê, adequado às idades de cada um, e vai ser entregue a todas as crianças nascidas na freguesia durante 2025. As explicações são do presidente da Junta de Freguesia de Vila de Frades, Diogo Concaro, que realça a importância deste apoio social com a entrega de 11 cabazes.
É uma medida que vem na ótica da continuidade daquilo que são os apoios praticados por esta junta de freguesia. A entrega do cabaz bebê é precisamente um cabaz com alguns bens essenciais aos primeiros meses de vida de um recém-nascido. Nós em Vila de Frades entregamos, pela altura dos reis, a todos os bebés, a todas as famílias que viram o seu núcleo aumentar no último ano. Portanto, todas as crianças que nasceram em 2025 receberão agora este cabaz, obviamente adaptado àquilo que são as idades e que são os meses que os recém-nascidos já têm. É um investimento da Junta de Freguesia, mais um investimento, mais um apoio social, este ano que contempla então a entrega de 11 cabazes aos 11 bebés nascidos e registados na freguesia de Vila de Frades. Sabemos que não é uma medida que por si só resolve alguns problemas que possam haver e por si só não incentiva aquilo que possa ser a natalidade da nossa população. No entanto, é um sinal daquilo que tem sido a postura da Junta de Freguesia, de estar presente sempre na vida da nossa comunidade, desde os primeiros meses de vida, passando por os apoios durante a vida adulta, terminando com os apoios numa fase já mais tardia, e é acima de tudo um sinal de que a Junta de Freguesia está presente e de que a comunidade pode contar connosco desde o início.
Diogo Concaro, presidente da Junta de Freguesia de Vila de Frades. O Museu Municipal de Arqueologia de Serpa acolheu a visita de investigadores suecos e alemães no âmbito de diversas colaborações científicas em curso. Segundo avançou a Câmara de Serpa, estiveram presentes professores da Universidade de Gotemburgo, na Suécia, e um membro da equipa do projeto Maritime Encounters, que tem como principais objetivos o desenvolvimento de estudos analíticos e de ADN para compreensão do fenómeno da dimensão marítima de migrações, mobilidades e intercâmbios na fachada atlântica desde a Noruega à Península Ibérica. O município de Serpa encontra-se a colaborar com o projeto no âmbito da realização de análises, artefactos, das coleções da Idade do Bronze do Museu Municipal de Arqueologia. Também estiveram presentes investigadores alemães do Instituto Arqueológico Alemão em Madrid e na Universidade de Frankfurt, com um vasto percurso de investigação sobre a Idade do Cobre, no ocidente da Península Ibérica, destacando-se a direção das escavações arqueológicas do Castro do Zamujal, em Torres Vedras, entre outros. Segundo revelou a Câmara de Serpa, estes investigadores deslocaram-se ao Museu Rainha Dona Leonor, em Beja, para um estudo sobre materiais da Idade do Bronze e aproveitaram a estadia para conhecer em particular as coleções pré-históricas do Museu Municipal de Arqueologia de Serpa. A Câmara de Moura e a Junta de Freguesia da Póvoa de São Miguel inauguram na próxima quinta-feira, pelas 16 horas, a Casa Mortuária da Póvoa de São Miguel. Segundo avançou a Câmara Municipal, trata-se de um equipamento há muito desejado pela população e que vem garantir melhores condições de dignidade, comodidade e bem-estar num momento particularmente sensível para as famílias. Segundo revela a Câmara de Moura, o edifício, cuja construção iniciou em março de 2024, está equipado com um hall de entrada, zona de espera, duas salas destinadas a câmaras ardentes, com possibilidade de aglutinação, um espaço de apoio ao sacerdote, duas instalações sanitárias totalmente adaptadas a utentes com mobilidade condicionada, uma copa e um espaço exterior coberto. Segundo a Edilidade Mourense, esta obra representa um investimento global de 301.429 euros, integralmente suportado pela Câmara de Moura, refletindo o compromisso do município com a melhoria das infraestruturas e da qualidade de vida das populações do concelho. A inauguração da Casa Mortuária da Póvoa de São Miguel resulta de um esforço conjunto da Câmara Municipal e da Junta de Freguesia da Póvoa de São Miguel, constituindo um passo significativo na valorização dos equipamentos de proximidade e no reforço do serviço prestado à comunidade. As explicações são do presidente da Câmara Municipal de Moura, Álvaro Azevedo.
Há duas necessidades que são emergentes na Póvoa de São Miguel. Era, de facto, a casa mortuária, e esse processo está terminado. Vamos inaugurar agora no dia 8, pelas 16 horas. É um investimento de números de donos de 302 mil euros, portanto, apenas com recurso a financiamento do município, do seu orçamento. E, por outro lado, temos a questão também da igreja paroquial. Portanto, nós estamos a desenvolver, portanto, o compromisso que temos com a paróquia no sentido de fazer o projeto técnico e depois lançamos também essa empreitada, porque são duas infraestruturas de apoio à comunidade, de apoio aos fiéis da freguesia de Póvoa de São Miguel, que são essenciais e que necessitam, obviamente, de intervenções de fundo. Por outro lado, garantir que a Câmara Municipal atenta sempre às necessidades das suas populações no quadro de apoio às juntas de freguesia e esta obra. É bom que se perceba que é uma parceria com a Junta de Freguesia de Póvoa de São Miguel e que chega agora a bom porto com a abertura à comunidade da Casa Mortuária e sempre procurando ir ao encontro dos anseios, das expectativas e das necessidades da nossa população.
Álvaro Zedo, presidente da Câmara Municipal de Moura. O Instituto Politécnico de Beja anunciou a abertura da terceira fase de candidaturas à microcredencial em Inteligência Artificial na Saúde, destinada a profissionais nas áreas da saúde, nomeadamente de terapia ocupacional e enfermagem. Segundo o IP Beja, esta formação avançada visa capacitar os participantes na compreensão e aplicação da inteligência artificial na prática clínica, combinando conteúdos teóricos com exercícios práticos, análise de dados e discussão de casos clínicos. A microcredencial aborda fundamentos da inteligência artificial aplicada à saúde, análise de benefícios e riscos, implementação de soluções tecnológicas e questões éticas associadas. O programa inclui módulos sobre ciência de dados, big data, aplicações de IA na prática clínica e avaliação de soluções inovadoras. O período de candidaturas decorre de 8 de janeiro a 23 de março, com a divulgação dos resultados a 27 de março. A microcredencial tem duração de 50 horas e tem disponíveis 25 vagas, devendo as candidaturas ser efetuadas online. A Junta de Freguesia de Vila de Frades volta a assinar o tradicional cante aos reis na freguesia esta terça-feira. À imagem dos anos anteriores, a iniciativa decorre à roda de fogueira com bolo rei e chocolate quente no final. O percurso tem início na Igreja Matriz, pelas 18 horas, passando pelo Largo Fialho de Almeida, terminando no Mercado Municipal, acompanhado pelo Grupo Coral Os Vindimadores e pelo Coro da Paróquia de São Colfate. E hoje, terça-feira, é dia da Crónica de Lopes Guerreiro, a primeira do novo ano de 2026.
O mundo está a ficar cada vez mais um lugar perigoso para se viver. Eu, que ingênuo me confesso e insisto em continuar, tinha apresentado na minha última crónica do ano passado a paz como um dos desejos para este ano novo. Não foi preciso esperar muito para perceber quanto longínquo está este desejo de poder ser concretizado. Bastaram apenas poucos dias para que Donald Trump, violando todas as normas internacionais, mandasse uma força de intervenção especial invadir a Venezuela e capturar Nicolás Maduro, o presidente daquele país. Na minha crónica de há precisamente um ano, disse que uma das principais incógnitas para 2025 é o que a nova liderança dos Estados Unidos da América vai provocar de diferente nas relações com o resto do mundo e no mundo. Pouco mais de um mês depois, disse que Donald Trump assume-se, para além de empresário, como imperador que quer fazer de novo a América grande. A sua ambição faz com que não olhe a meios para tentar alcançar os seus objetivos e apenas estes, porque os Estados Unidos não são mais do que um meio para os tentar alcançar, pelo que seria desejável que os líderes de outros países se assumissem como estadistas e fossem capazes de defender os interesses dos seus países e de lidar com Donald Trump em pé de igualdade e não como súbditos de Sua Majestade. Infelizmente, não precisámos de muito tempo para vermos confirmado o que então dissemos e de estarmos a verificar que os líderes de muitos países não estão à altura dos desafios dos tempos complexos e perigosos que vivemos ao colocarem-se de cócoras como súbditos de Sua Majestade o Imperador Donald Trump. Depois de tudo o que tem ameaçado, anexar o Canadá, comprar a Groenlândia, expulsar os palestinos e criar uma nova rivera na arrasada faixa de Gaza e tem feito abandonar acordos e aliados, guerras de tarifas, apoio a todos os crimes praticados por Israel, está a promover operações especiais em diversos países e a mostrar de que lado está o poder da força. Assistir a estas operações especiais, com que superpotências invadem países soberanos para expoliar as suas riquezas, embrulhadas em declarações de apoio aos seus povos, não augura nada de bom. Se isto acrescentarmos as opiniões de apoio ou de justificação de alguns líderes políticos, como se não percebessem o que de facto está em causa e pode vir a acontecer, os maus augúrios ainda mais se acentuam. Vamos governar o país até que possamos fazer uma transição segura, adequada e criteriosa, garantiu Donald Trump, porque precisamos de acesso a total ao petróleo e outras coisas do país, argumentando que governar a Venezuela é colocar a América em primeiro lugar, porque queremos rodear-nos de bons vizinhos, queremos rodear-nos de estabilidade. E acrescentou ainda que Cuba será um assunto sobre o qual acabaremos por falar e que o hemisfério ocidental é nosso. Se dúvidas subsistissem quanto às suas reais intenções, Donald Trump não perdeu tempo em dissipá-las. Mais claro não podia ser nas suas declarações. J.D. Vance, o vice-presidente dos Estados Unidos, já tinha avisado que a política externa americana tem um novo xerife na cidade, referindo-se a Donald Trump. E Raquel Varela escreveu que Trump é uma ameaça à humanidade porque ele disse hoje que o mundo há uma única lei, a dele, que é a do dinheiro, onde vale tudo. Mas Trump não é o xerife do mundo, nem manda nele, porque os povos têm direito de decidir o seu próprio destino. E nenhum país tem o direito de invadir outro, bombardear o seu território ou capturar o seu presidente como se fosse dono do mundo. Isso não é ordem internacional, não é justiça, não é democracia, é imperialismo. Foi nesse sentido que o prefeito de Nova Iorque, Zoran Mandani, classificou a operação especial dos Estados Unidos na Venezuela de ato de guerra e uma violação dos direitos internacional e federal. Pode ser que seja por dentro, no interior dos Estados Unidos da América, que isso seja mostrado a Trump, e uma vez ele não entende que líderes de outros países se acobardam perante ele, seja os norte-americanos e as suas instituições a dizer-lhe que os povos têm o direito de decidir o seu próprio destino. E estes, os povos atacados, saberão resistir, apesar de tudo, a estes desmandos. Assim esperamos. Até para a semana.
A crónica de Lopes Guerreiro, à terça-feira aqui na Rádio Vidigueira, pode ouvir também em podcast em www.radiovidigueira.pt. Final deste bloco informativo com a previsão do estado do tempo para amanhã, quarta-feira. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê céu geralmente muito nublado, diminuindo a nubosidade a partir da tarde, períodos de chuva em geral fraca, passando a aguaceiros dispersos a partir da manhã e diminuindo gradualmente de frequência, que serão de neve acima dos 600 metros de altitude, subindo a cota para os 1.200 a partir da manhã. Vento fraco ou moderado, formação de gelo, pequena subida da temperatura no litoral oeste. Temperaturas que poderão atingir máximas de 13 graus em Beja e Évora, 7 em Porto Alegre, 15 em Sines.
Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.